Quero que vocês peguem a sua Bíblia na mão e levantem a palavra de Deus e digam lá em voz forte, em voz retumbante mesmo, com alegria. Vamos lá. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Ok, tá certo. Como hoje nós estamos num dia de comemoração, eu gostaria de falar sobre esse tema. Que dia! Vocês receberam uma folhinha ao entrar, quero que vocês guardem essa folhinha, por favor. Guardem, dobrem e guardem, porque isso é para você usar no final de semana, ou melhor, durante a semana, quando vocês estiverem conversando com alguém, que porventura, se existe alguma coisa aí que você pode ajudar, então você poderá compartilhar. Em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 24, diz o seguinte. Mateus 27, 54. O que foi que eu falei? Parabéns, vocês estão prestando atenção. É isso mesmo. Vocês são pessoas que estão atentas, né? Eu quis pegar vocês. Eu quis pegar. Certo? Tudo bem. Porque tem alguns velhinhos aqui que estão dormindo. Então, vamos lá. Mateus capítulo 27, versículo 54, diz o quê? O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram, de fato, este homem era o Filho de Deus. Amém? Então, que dia? Como a hora já vai passando, eu vou tentar ser breve, tá? Vou tentar passar para você os slides e vamos acompanhando. E se houver algum comentário a mais, vou fazer. Mas quero que vocês prestem atenção aqui comigo. Que dia? Esta expressão para alguns se refere ao quê? A um dia de sofrimento. Enquanto para outros, um dia de grande descoberta que pode mudar suas vidas para sempre. Vocês conhecem pessoas, ou já leram, ao longo da história, de pessoas que estavam passando por problemas, e de repente, naquele dia, num estalar, num momento qualquer, fizeram uma grande descoberta. Estavam passando por lutas, por problemas pessoais, problemas com família, problemas com pessoas, entraram no seu cantinho, começaram a mexer em alguma coisa, pronto. Descobriram alguma coisa que foi muito bom para a humanidade, bom para ele. E é sempre assim que acontece. Alguém está pensando em alguma coisa e cai uma maçã na cabeça. Então, é um dia de descoberta para alguns, mas pode ser um dia de sofrimento para outros. Então, alguém pode dizer assim, que dia! Como alguém pode dizer assim, que dia! Não é? O seu time perde... Que dia! O seu time ganha, que dia! Não é? Deus não faz o que você queria, que dia! Deus realiza um milagre, que dia! Então todo mundo é assim. Para uns é uma coisa negativa, para outros é algo muito positivo. Como teria sido o dia do soldado romano lá? E dos outros a quem ele comandava, no nosso texto bíblico. Aqui não fala que o oficial romano e seus soldados que estavam guardando Jesus, eles viram o quê? O terremoto e tudo o que aconteceu, não é? Esse aqui é praticamente o desfecho do dia deles. Mas como será que foi o dia dessas pessoas até chegar esse momento? Como é que foi? O que aconteceu? Será que a gente pode imaginar? Será que nós podemos conjecturar? Será que nós podemos supor? Claro que sim. Primeiro, o dia deles era para o quê? Supervisionar a morte de 3 homens. 2 eram o quê? Ladrões. E o outro, reconhecido por ser um agitador e blasfemo. Eles ouviram tantos insultos a esse pobre homem, como também inúmeras pessoas chorarem por ele. Era estranho. Era um dia de muita tensão. De um lado, pessoas xingando. De um lado, pessoas elogiando em meio às lágrimas. De um lado, pessoas dizendo, bem feito. De um lado, dizendo, que injustiça. Ele foi tão bom. Ele curou leprosos. Ele expulsou demônios de pessoas. Alguém se lembrou do fato de um homem que, há quase 40 anos, vivia caído ao lado de um tanque, esperando que um anjo fosse lá mexer nas águas. E quando ele passou lá e disse, levanta, toma a tua cama e vai embora. As pessoas se lembraram daquele poder que levou aquele homem se levantar e ele pegou a cama e foi embora. Lembraram-se do dia que ele estava numa sinagoga e lá estava um homem todo encolhido e ele disse para ele, estenda a tua mão, fica curado agora. E a mão daquele homem começou a esticar, voltou ao normal, ele ficou curado. Lembraram-se do dia em que ele andou sobre o mar da Galileia, o dia que ele disse ao vento e ao mar, fica quieto. Acalmem-se, e houve bonança. Lembraram de muitos milagres, lembraram de tantas pessoas, como aquela mulher que há 12 anos sofria de fluxo hemorrágico, e que veio por trás, quietinha, e tocou as suas vestes e foi curada. No mesmo instante, o sangue cessou. E ele, no meio da multidão, disse, alguém me tocou. E alguém disse, mas como alguém te tocou? Todo mundo está esbarrando no Senhor aqui. Ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Então você veja bem, as pessoas estavam chorando e lembrando os grandes feitos deste homem. Já os religiosos profissionais, que se sentiam ameaçados pelo amor, a bondade, a misericórdia dele, o criticavam e o queriam ver morto, porque era muito mais cômodo para eles. Então diziam, este homem tem que ser crucificado. E os soldados estavam caminhando no meio daquela estranheza, no meio daquela tensão. Em segundo, foi um trabalho estressante ao conduzi-lo a um monte chamado Calvário, porque o seu formato era e é ainda, se estiver lá, como de um crânio de uma caveira. Na verdade, os soldados, como o centurião, contavam as horas para que tudo aquilo terminasse logo. Que dia! Dá para entender? Que dia! Apesar de serem soldados, se não tiver uma guerrinha, melhor. Apesar de serem soldados, se não tiverem que matar alguém, melhor. Apesar de serem soldados, se não tiver algum tumulto, melhor. Se não tiverem que prender alguém, melhor. Mas viver um dia daqueles, quando toda uma cidade entra em alvoroço contra um só homem, e tantos outros chorando por esse homem, os soldados têm medo que arrebente ali um conflito, que pessoas comecem a se agredir, por causa daquele homem, A tensão era grande. Eles queriam que aquilo tudo acabasse logo. Então, eu creio que este foi o dia daquele centurião e daqueles soldados. Mas que observações eles fizeram sobre as atitudes de Jesus? Chegaram ao Calvário, colocaram-no numa cruz. E os soldados não saíram de perto, cercaram aqueles três homens pendurados. Um à sua esquerda, outro à direita, Jesus no centro. E eles prestaram atenção no Senhor, nas suas atitudes. E o que eles viram? Começaram a perceber o que esse caipira, lá de Nazaré, lá do interior, deve ter aprontado para morrer desse jeito. Então eles tiveram um indício. A tabuleta que iria sobre a sua cabeça na cruz tinha um acrônimo que significava o quê? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Possivelmente eles diziam para si mesmos: que rei é esse que mais se parece a um monstro? Que rei é esse que mais se parece a um monstro? Se você não sabe, aquela coroa de espinhos cravada sobre a cabeça de Jesus, as pancadas que ele levou, lhe provocaram tétano, inflamação. Sua cabeça ficou maior, 3 vezes mais que o normal. E ele atravessou aquela via dolorosa, carregando aquele patíbulo, aquela parte da cruz onde estariam fixados seus punhos e esticados seus braços. E ele carregou desta maneira, derramando sangue, deixando um rastro de sangue por onde passava. E quando eles olharam o nosso Senhor, eles entenderam: ele quer ser rei, mas que rei? Ele não tem aparência de rei, ele não sabe falar como rei. Que mais? 2. Por outro lado, eles não viram Jesus bravo, estressado e nem preocupado. Ele tinha um olhar calmo e penetrante por trás daquela máscara de sangue que cobria o seu rosto. Quando eles olharam para Jesus, eles não viram Jesus bravo. Vocês vão ver o que vocês fizeram comigo, vocês vão pagar. Eles não viram Jesus preocupado. Deu o seu braço e ele deu. Deu o outro, ele deu. Me dê as pernas, ele ofereceu. E ele olhava para cada um. O seu olhar era carregado com uma mensagem poderosa de amor. Não saía ódio de lá. Não saía orgulho dali. Ele amava. Ele continuava amando. Ele não revidava os insultos, mas dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Os soldados arrazoavam, talvez, diziam para si mesmos: que estranho, quanta bondade. Se alguém falar um insulto para mim, eu já revido logo. Mas este homem está ouvindo tantas coisas. E aí, desce daí, cura você a si mesmo. Você não diz que é rei. E ele simplesmente pedia para Deus perdoar. E a observação continua. Ele não era como os outros criminosos sentenciados à morte. Ele não pedia misericórdia. E mesmo em meio a todo aquele horror, ele se importava com a sua família. A ponto de dizer, quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo o João, que ele amava, que ele era íntimo, disse a ela: este é o seu filho. Adote João como seu filho, mãe. Não fique sozinha. Todos em casa não querem saber daquilo que eu transmiti. Mas João é meu íntimo. Fica ao lado dele. Mantenha acesa essa chama, a sua crença. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Mesmo na cruz, Jesus tem um amor pela sua família. Ele tinha um amor muito grande pela sua mãe. Ele tinha um amor muito grande por aqueles que respeitaram a sua mensagem. Em quinto lugar, perceberam que ele, Jesus, ainda se importava com alguém que nem sequer conheceu. Um ladrão que testificou sobre a sua vida de crimes, mas que lhe fez um pedido quando lhe disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Porque o outro ladrão do outro lado lhe dizia: e aí? Olha aí! E o outro dizia: cala a boca. Nós somos criminosos. Nós fizemos o que é errado. Mas este homem é inocente. A pior coisa para um ser humano é quando ele não reconhece o seu erro. Quando ele não reconhece o quanto ele está errado. Tem pessoas andando por pensamentos errados. E ele se habitua a pensar assim. Vai se transformando numa pessoa egoísta, orgulhosa demais. Parece que o mundo só gira em torno dela. Ela não consegue ver mais nada. Mas naquele instante, aquele ladrão, ele fez uma verdadeira pregação para todos. Ele disse: nós merecemos isto, ele não. E então ele olhou para Jesus e disse: lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. Em resposta, Jesus disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Jesus se importa com você que anda dentro do que ele ensinou, você que tem um conhecimento do que ele já passou, você que já aprendeu certas coisas. Ele promete não deixar você sozinho. Mas por outro lado, Deus quer estender as mãos sobre pessoas que não o conhecem de fato. Para pessoas que não o conhecem, que não o entendem, que zombam dele, que caçoam dele. Em algum momento, estas pessoas vão reconhecer o erro. Vão reconhecer quão falhas elas são. Uma hora ou outra, dentro de suas consciências, uma voz eterna irá dizer: você está errado, você precisa consertar sua vida. Do jeito que você está vivendo, você não irá a lugar algum. Você vai jogar a sua vida na lata do lixo. E todas as pessoas que Jesus pôde tocar, estas pessoas foram transformadas maravilhosamente. Mas vamos continuar. O que mais eles observaram e aprenderam na morte de Jesus. Vocês estão comigo ainda? Primeiro, eles perceberam quando a sua cabeça parou de balançar, os seus olhos pararam de penetrar, e eles ouviram as suas últimas palavras quando Jesus bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Parecia que ele conhecia o seu momento de morrer, que sua vida não lhe foi tirada, mas ele mesmo a ofereceu. A morte não podia levar aquele homem. Foi ele que disse: agora eu vou. Chegou o momento. Está tudo consumado, Pai. Eu já fiz tudo que o Senhor pediu. Eu já passei por tudo que o Senhor permitiu. Fui zombado, fui espancado, fui rejeitado, fui aceito, fui amado, fui odiado. Tudo porque tentei mostrar às pessoas a tua graça, a tua bondade. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas agora tudo já está feito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expirou. Os soldados estavam ali sentados, ouvindo estas palavras. Mas após a sua morte, o chão começou a tremer, as pedras se rachavam ao meio, o dia virou noite, os mortos começaram a sair dos sepulcros e irem ao encontro dos seus. Os soldados começaram a ver aquilo e eles então ficaram em pé. O que é que está se passando? De uma hora para outra tudo isso? Bastou esse homem falar: está tudo consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E no momento que ele dá o seu último suspiro, o céu, de repente, se enegrece. O chão treme. As pedras racham o meio. E os mortos saem dos sepulcros. Pessoas que já estavam apodrecidas começam a andar pelas ruas e aparecer nas portas de suas casas, de suas famílias. Diante disso tudo que presenciaram, disseram: este homem de fato era inocente. Alguma coisa começou a trazer para dentro deles a convicção da inocência de Jesus. Eles eram obedientes às autoridades, eles estavam cumprindo o seu dever. Mas eles observaram que Jesus não estava morrendo porque eles o conduziram até lá. Eles não estavam morrendo porque existia um complô para acabar com a vida dele. Ele estava morrendo para viver. Porque ele mesmo estava entregando a sua vida. Eles perceberam isto. Existe um ódio contra este nome. Existe um ódio contra o nome de Jesus. Se você vai no lugar e fala de Buda, todos falam. Se você fala de Maomé, todos falam. Se você fala de Deus, todos falam. Mas se você mencionar o nome de Jesus, eles começam a achar alguma coisa estranha. O que há neste nome? Inocência! O que existe nesse nome? Amor! Exemplo de bondade, de misericórdia, de uma pessoa que veio ao mundo para mostrar como Deus é de fato. Dentro deste nome existe poder, existe autoridade no céu e na terra. O ódio a este nome
porque o nome de Jesus está sobre a ciência, sobre a história, sobre a geografia, sobre você, sobre mim, sobre toda a humanidade. Este nome controla a história, neste nome está a criação. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. É neste nome que reside a autoridade para curar. É neste nome que está a autoridade para repreender seu negativismo, seu pessimismo, sua insônia, sua falta de vontade, a falta de diligência. É neste nome que está o poder para levantar sua vida. Então, eles perceberam que Jesus era mais que um camponês, que Jesus era mais que um carpinteiro. E eles disseram, de fato, este homem era o Filho de Deus. Não tinha mais. Não tinha como. Você imagina. Ele suspira, o chão treme, o dia vira noite. As rochas se fendem ao meio. Os mortos saem dos sepulcros e aparecem nas suas casas. Eles já haviam reconhecido, ele é inocente. Mas essa convicção foi maior quando eles declararam, ele é filho de Deus. Ele não é um caipira. Ele é mais que isso. Ele não é só um carpinteiro. Ele é mais que isso. Ele não é só um homem. Ele é mais que um homem. Ele é o Filho de Deus. Você está reunido aqui em nome de quem? Em nome de um Jesus histórico. Ele é mais que isso. Ele é o Filho de Deus. Você está reunido aqui buscando algum poder. Existe algo maior que isto. O Filho de Deus. Você está buscando uma cura. Ele é maior que isto. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que pode pegar você pela mão e dizer, chega, hoje pode ser o seu grande dia. Imagine os soldados em pé, olhando uns para os outros, impressionados e com toda a convicção, declarando, ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus, realmente ele era o Filho de Deus. Todos conversando, pessoas estrangeiras. Pessoas que nunca estudaram nenhuma parte das Escrituras Sagradas. Só estando diante dele, vendo suas atitudes, num dos piores momentos de um ser humano. Como ele é diferente de todos nós. Ele não é bravo, ele é paciente, ele não pede misericórdia, ele segue em frente. Quisemos anestesiá-lo, ele disse não. Sequer precisamos quebrar os seus ossos para que ele morresse. Ele chegou e entregou sua vida, e as coisas aconteceram. Eu estou pasmo. Eu não consigo me mexer. Ele é o Filho de Deus. Se eles não clamassem, as pedras, os anjos, e até os demônios clamariam. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, as pessoas balançando folhas de palmeira, diziam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, Hosana! E os seus discípulos disseram: Senhor, mande-os se calar. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Porque o mundo que eu criei sabe que eu sou o Filho de Deus. Os anjos que vivem diante do trono do Pai sabem que eu sou o Filho de Deus. Até os demônios sabem que eu sou o Filho de Deus. Quando Jesus entrou em Genezaré, os demônios vieram diante dele e disse: Senhor, o que nós temos contigo, Filho do Altíssimo? O inferno sabe quem é ele. Você tem que saber quem é ele. Você tem que saber em quem você crê. Porque senão você será um miserável. Se você não souber em quem você crê, você será uma pessoa negativa ao extremo. Sabe a quem eu sirvo? Ao Filho de Deus. Eu sirvo, eu amo a Jesus. Nome sobre todos os nomes. Eu sirvo àquele que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Um dia, todos terão que comparecer perante Ele. Todos. Nós teremos que prestar contas a Ele. Que dia, que descoberta para aqueles soldados, para aquele centurião, os líderes religiosos que o sentenciaram à morte, em silêncio tiveram que ouvir da boca dos seus maiores inimigos, isto é, os romanos, que Jesus era de fato o Filho de Deus. Que inscrição que estava sobre a sua cabeça estava correta. O mundo estava dizendo para aqueles que estavam rejeitando o plano de Deus: vocês estão errados. Eu já vi pessoas dizendo para os filhos de Deus: você, como filho de Deus, que atitude você está tomando? E nem assim a pessoa cai em si. Quantas vezes pessoas que dizem que amam a Deus estão tomando atitudes erradas? E pessoas que nunca leram a Bíblia chegam a ela e dizem: eu esperava de você algo melhor. Eu esperava de você uma atitude mais elevada. Eu esperava de você um amor mais rico. Eu esperava de você mais benevolência, mais compaixão, mais bondade. Será que nunca você presenciou alguma coisa assim? Todos nós, praticamente todos nós, já passamos por uma experiência semelhante. Eu espero que vocês estejam comigo. Eu espero que Deus esteja falando com a gente, usando a minha vida como um instrumento dele. Deus precisa atingir o nosso coração. Nós precisamos olhar mais para as atitudes de Jesus Cristo. Quando ele morreu, um homem compareceu perante o governo, José de Arimateia, e disse: eu tenho um lugar para enterrar o corpo dele. Posso? Pode. Colocou o corpo ali. 3 dias depois, foram visitar sua tumba. E ela estava aberta. Os soldados se apavoraram de novo. Como? Para empurrar essa pedra para cima, precisava um batalhão. E ninguém esteve aqui para roubar esse corpo. Nós teríamos visto. Mais um milagre. Os anjos vieram. Abriram aquele lugar e ele saiu. Mas o mais incrível é isso. Na cultura judaica, quando alguém está comendo qualquer coisa sobre a mesa, ele tem o seu guardanapo. Se ele pega o guardanapo e amassa e joga, o servo, o empregado, vem tirar a mesa. Mas se ele dobra o guardanapo e deixa ali quietinho e sai, os servos não tiram a mesa, porque sabem que ele vai voltar. Quando aquelas mulheres entraram no túmulo, quando Pedro e João olharam, viram as vestes de Jesus dobradas. Isso significava o quê? Ele vai voltar. Oh, glória! Ele vai voltar. Eles não sabiam como. O momento era de estresse. A perseguição era grande. Mas ele voltou. Nós não podemos entender, mas um dia ele colocou uma marca dentro de nós. Nós vivemos como quisemos, mas aquela marca lá dizia: ele vai voltar. Alguém aqui já se afastou dele. Alguém aqui não está vivendo com ele. Já o conheceu, mas foi embora. Mas todos os dias ele volta e diz: vem. Mas só quando você reconhecer quem ele é, então alguma coisa maior começará a acontecer dentro de você. A religião não quer que você descubra isso. A religião tenta matar Jesus. Faça uma penitência, diz ela. Pague alguns reais, acenda uma vela e está pronto. Dá um dinheiro para o pastor lá e está resolvido. Entrega alguma coisa lá na igreja e está tudo pronto. Dá uma blusinha aos pobres e está tudo resolvido. Não é assim. Você tem que ir a ele. E o Filho de Deus vai dirigir sua vida. A ciência não quer que você descubra que ele é o Filho de Deus. A ciência diz: não, uma explosão, blá, blá, blá. Agora a ciência está tentando descobrir o que existe por trás do Big Bang. Hã? Não entendi. Isso é um nome meio complicado. Albert Einstein disse, se Deus não existisse, alguém precisaria inventá-lo. Não existe explicação para este universo sem Deus. Não existe. A ciência não quer. Tenta confundir sua mente. Você precisa estudar. Mas tome cuidado. Seus amigos não querem, entre aspas. Aqueles que querem levar você para alguma gandaia. Aqueles que não querem ver o seu bem. Querem empurrar você para lugares de orgia. Eu pergunto, o que você vai ganhar? Você vai jogar sua vida na lata do lixo. Quando você abrir os seus olhos, o tempo já passou. Você não estudou, se perdeu, está doente e não produziu nada. Os demônios não querem. E até as suas paixões mais profundas querem encobrir esta verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Tem pessoas aqui que eram do crime, mas quando descobriram que Jesus é o Filho de Deus, veio aquele instinto de praticar o que é errado, mas veio junto a voz. Ele é o Filho de Deus, Ele te comanda e Ele para. E Ele tem que dizer a quem eu sirvo. Eu sirvo ao espírito do erro ou eu sirvo ao espírito da verdade? Para que eu presto? Eu presto para amaldiçoar ou para abençoar? Eu presto para o quê? Para levar a vida ou provocar a morte? Deus me chamou para levar a vida. Deus me chamou para abençoar. Então eu vou romper com esses maus costumes e vou me entregar ao Senhor. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, o Filho de Deus, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas por que você sente isto? Porque quando você olha para ele, você vê a inocência. Não existe nele erro. A sua vida é confrontada. Quando nós falamos que Jesus tem que habitar em nós. A sua presença é tão importante. Porque quando alguém te passa um cachimbo de crack, ele diz, não, eu sou maior que isto. Quando vem alguém levando você para qualquer tipo de orgia, ele diz, não, eu sou maior que isto. Eu não escolhi você para ficar doente. Eu não escolhi você para se perder. Eu não escolhi você para bandalheira. Eu não escolhi você para os piores amigos. Eu escolhi você para mudar este mundo. Quando você diz, eu não aguento ficar nesse lugar. Esse lugar é horrível. Ele diz, eu sou maior que esse lugar. Deus, eu estou trabalhando no lugar, não aguento meu patrão. Aquilo ali é um demônio. Eu sou maior que todos os demônios. Eu coloquei você aqui porque eu quero usar a sua vida. Eu quero trazer a glória dos céus neste lugar. Brilhe a sua luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Os demônios vão infernizar você. Está vendo como Deus não faz nada? Está vendo como não muda nada? Está vendo? Olha seu marido, ou olha sua mulher, olha seus filhos, olha seus pais, olha só, olha o seu patrão, olha o seu trabalho, olha quem você é. Você não é nada. Você não é nada. Olha esse caminho. Olha aqui como você pode encontrar alguma coisa. Olha essas pessoas. Vão levar você para um lugar onde você vai alcançar coisas de modo mais fácil. Não caia neste erro. Tudo que vem de Deus não é assim, mágica. Exige de você determinação, exige de você coragem, exige de você uma determinação de homem e mulher de Deus. Vai estudar. Estude. Vá trabalhar e sirva. Case, ame a sua família. Você tem filhos, cuide deles. Ame-os. Deus te dá uma igreja, cuide dela. Deus te dá a Bíblia, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus te dá um animal, cuida dele. Deus te deu um planeta, cuide dele. Deus te deu promessas, aguarde, elas virão. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Uma vez que ele disse algo, isso acontecerá. Apesar destas coisas, hoje pode ser o seu dia. O dia em que você descobrirá que o poder de Deus está abalando o chão debaixo dos seus pés, mostrando que você não é tão inabalável como pensa. Ah, eu sou grandão, sou forte, eu sei me conduzir, eu sou dono da minha vida. Você não é, não. Você está sendo dirigido por alguém. Você está praticando o que pratica porque alguém está enchendo sua cabeça. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Eu conheci pessoas que queriam estudar e de repente arrumaram um namoro ou arrumaram uma amizade e essas pessoas começaram a mudar sua maneira de pensar. Eu conheci pessoas que amavam a Deus e disseram, eu vou namorar essa pessoa inocentemente. E em vez de conduzir essa pessoa até Deus, ela foi conduzida aos bagaços, ao escombro da vida. Então, quando nós estamos diante dele, o chão balança, porque eu tenho que tomar uma decisão. Eu fico em pé ou eu desmorono? Hoje pode ser o dia que Deus lhe revelará acerca da escuridão em que você vive. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas que não creem, para que a glória, a luz, a presença de Deus não entre dentro delas. Mas Deus hoje quer brilhar dentro de você, sua glória. Deus quer entrar dentro dos seus negócios, dentro de sua família, dentro da sua casa, na vida dos seus filhos. Não impeça, por causa da incredulidade. Eu fico triste quando ouço pessoas dizendo assim, eu não vou mais à igreja porque eu passei uma decepção. Você não pode confundir pessoas com o Filho de Deus. Eu já me decepcionei com pessoas, já decepcionei pessoas, mas Ele nunca decepcionou a mim e a ninguém. E não adianta você ficar contra a igreja, porque é projeto dEle. Ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Percebe?
Hoje pode ser o dia em que você poderá sair do seu estado de morte e voltar a viver com uma nova disposição de vencer. Você está dizendo, estou desanimado, não sei mais o que fazer. Ele sabe o que você deve fazer. Ele tem o poder para você fazer o que deve ser feito. Hoje pode ser o dia de descobrir que Jesus, o Filho de Deus, morreu, ressuscitou e vivo está a seu favor, para que você tenha uma nova vida e volte a sonhar. Que dia você o define? Se este encontro aqui foi um dia especial em que você descobriu que Jesus é poderoso, amém. Mas se este dia foi um dia chato em que você teve que me aguentar, foi um dia terrível para você. Você define. Eu não vou pedir para você ficar, para você voltar. Você vai para onde você quiser. Se quiser voltar, volte. Se não quiser, não volte. Você que sabe da tua vida. Mas se você descobriu que Jesus é o Senhor, quando der lá para sexta-feira, uma voz vai dizer assim, ó, domingo às 6 horas, eu tenho que estar ali. Aí quando chega no domingo lá para as 3 horas, já passou o efeito do macarrão com frango. E então você corre no banheiro, toma aquele banho, pega o teu carrinho, vem aqui, entra no estacionamento e senta aqui e recebe mais uma rajada de poder na sua alma. Você tem que definir esse dia. Você tem que dizer, Walter, esse dia é o dia da minha libertação. Este é o dia em que Deus vai me tirar da lama. Este é o dia em que Deus abrirá as portas para mim. Este é o dia em que eu vou tocar Jesus e ficarei curado. Este é o dia que eu vou voltar a andar, vou voltar a sonhar, vou voltar a viver e vou vencer. Este é o dia que o Senhor me fez, dia de vitória, dia de alegria, dia de felicidade para minha alma. Este é o dia que eu vou passar a amar minha família. Este é o dia em que meus caminhos mudarão. Este é o dia que eu vou baixar meu nariz, minha cerviz, e vou aprender a ser humilde, a respeitar. Este é o dia que a mão do Senhor se deposita sobre mim. E eu começo a receber sua graça, abundante graça, com medida recalcada, sacudida e transbordante. Este é o dia que eu vou dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este é o dia que eu direi que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque este é o dia que eu descobri que tu estás comigo. Este é o dia que eu entendi que o Senhor prepara uma mesa farta na presença dos meus adversários. Eles pensaram que tiraram tudo de mim, mas eu estou repleto. Existe abundância. O Senhor me dá recursos, que a minha vida transborda com a tua presença. O meu cálice se enche com a alegria que o Senhor dá. Certamente a tua bondade e a tua misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha vida. Este é o dia em que eu fui tocado e abençoado por Deus. No Dia das Mães de 2012, foi o dia em que o Senhor me levantou de novo. Foi o dia que o Senhor me socorreu. Foi o dia em que eu estava caído e Ele me pegou. Eu estava afundando como Pedro e disse: vem, vamos andar juntos. Este é o dia. Este é o dia, este é o dia em que eu aprendi a entregar os meus caminhos nas mãos de Deus, confiar nele, porque sei que o mais ele fará. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Que Deus os abençoe, aplauda o Senhor, celebra o seu nome, em nome do Senhor.